Genocídio em Gaza, quem o nomeou? Se você é neutro em situações de injustiça, você escolheu o lado do opressor. Se um elefante tem seu pé na cauda de um rato e você diz que é neutro, o rato não apreciará sua neutralidade. Desmond Tutu. Introdução. Nomear as ações de Israel em Gaza como genocídio não é retórica inflamatória, é a aplicação precisa do direito internacional a evidências esmagadoras. Sob a Convenção de Genocídio de 1948, reconhecer o genocídio não é opcional, isso impõe obrigações vinculantes aos Estados para prevenir e punir. Olhar para Gaza hoje e ainda recusar-se a chamar isso de genocídio é alinhar-se com o opressor. Diretrizes vazadas de meios de comunicação e formulações cautelosas de instituições como as Nações Unidas revelam uma evasão deliberada da palavra genocídio. Mas as palavras importam. Genocídio é um crime sob o direito internacional, não uma metáfora. Negá-lo quando o limiar foi atingido é possibilitá-lo. Como Tutu alertou, a neutralidade diante de graves injustiças é cumplicidade. Este ensaio documenta as declarações, descobertas legais e advertências, de estados, organizações, especialistas e tribunais, que romperam a conspiração do silêncio, nomeando a agonia de Gaza pelo que ela é. Declarações explícitas de genocídio. Centro Europeu para Direitos Constitucionais e Humanos, ECCHR, Berlim, 10 de dezembro de 2024, concluiu que Israel está cometendo genocídio em Gaza. Anistia Internacional Alemanha, 29 de julho de 2025, declarou que a política deliberada de fome de Israel constitui genocídio. Medico Internacional, 29 de julho de 2025, condenou a destruição sistemática de Gaza por Israel como genocídio. Turquia, presidente Erdogan, forneceu documentos ao Tribunal Internacional de Justiça, SIJ, para provar o genocídio de Israel. África do Sul, janeiro de 2024, apresentou um caso de genocídio contra Israel perante o SIJ. Organização de Cooperação Islâmica, OIC, dezembro de 2023, declarou a guerra de Israel como genocídio em massa e apoiou o caso da África do Sul. Arábia Saudita, príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, novembro de 2024, chamou a campanha de Israel de genocídio coletivo. Malásia, Indonésia, Paquistão, apoiaram explicitamente o enquadramento de genocídio nas audiências do SIJ. Comitê Especial da ONU sobre Práticas Israelenses, novembro de 2024, constatou que as ações de Israel são consistentes com as características do genocídio. Descobertas legais. Tribunal Internacional de Justiça, SIJ, África do Sul contra Israel, 2024, constatou um risco plausível de genocídio em Gaza, emitiu medidas provisórias ordenando que Israel prevenisse atos de genocídio e permitisse ajuda humanitária. SIJ, Bósnia contra Sérvia, 2007, estabeleceu que os Estados têm o dever de agir assim que tomam conhecimento de um sério risco de genocídio, usando todos os meios razoavelmente disponíveis. Consenso Acadêmico e de Especialistas, 2023 a 2025. Ra Segal, especialista em genocídio, chamou o ataque de Israel de um caso clássico de genocídio. William Chabas, ex-presidente, inquérito da ONU sobre Gaza, confirmou que elementos de genocídio estavam presentes. Traço Francesca Albanese, Balakrishnan Rajagopal, Chris Sidoti e mais de 800 acadêmicos assinaram cartas públicas ou emitiram declarações aplicando o enquadramento de genocídio a Gaza. Evitação do termo genocídio na mídia e nas instituições. Traço New York Times, um memorando editorial vazado em 2024 instruiu jornalistas a evitar termos como genocídio, limpeza étnica e Palestina. Preferiu um enquadramento guerra asséptico, termos emotivos foram reservados para as vítimas israelenses. Mídia ocidental, grandes meios de comunicação raramente aplicaram termos como massacre ou chacina aos palestinos, mesmo em meio a mortes civis em massa. Nações Unidas. Altos funcionários, ex. Tom Fletcher, Martin Griffiths, alertaram em 2025 sobre um genocídio em curso. No entanto, a ONU como instituição insiste que apenas tribunais podem fazer determinações formais de genocídio, uma postura legal frequentemente usada para justificar a neutralidade política. Esclarecimento: não há barreira legal que impeça agências da ONU ou Estados-membros de reconhecerem o genocídio quando suas características estão presentes. O julgamento legal por tribunais não é um pré-requisito para reconhecimento moral ou político. Essa evasão, tanto na mídia quanto nas instituições internacionais, ilustra a reivindicação central do ensaio: a neutralidade é cumplicidade, o silêncio é negação. Dever dos Estados de agir. a Convenção de Genocídio, 1948, e a decisão do CIJ na Bósnia, 2007, são inequívocos. Uma vez que um Estado toma conhecimento de um sério risco de genocídio, ele tem o dever legal de agir para preveni-lo. Esse dever não é simbólico ou retórico, exige medidas concretas. Os Estados devem empregar todos os meios razoavelmente disponíveis para influenciar o perpetrador e interromper o genocídio. Isso inclui convocar ou expulsar embaixadores, interromper transferências de armas, impor sanções econômicas e diplomáticas, buscar mandados de prisão internacionais e, se necessário, considerar a intervenção militar coletiva sob o capítulo 7º da Carta da ONU. A obrigação é tanto de conduta quanto de resultado, gestos não são suficientes. A inação é cumplicidade. Como Mário Savio declarou em 1964. Chega um momento em que a operação da máquina se torna tão odiosa, faz você se sentir tão mal no coração, que você não pode participar. Você não pode nem participar passivamente. E você tem que colocar seus corpos nas engrenagens e nas rodas, nas alavancas, em todo o aparelho, e você tem que fazer parar. E você tem que indicar às pessoas que a operam, às pessoas que a possuem, que a menos que você esteja livre, a máquina será impedida de funcionar completamente. A maquinária do genocídio continua a operar em Gaza. Estados que desviam o olhar, ou pior, armam o perpetrador, lubrificam suas rodas. Nota final. O Tribunal Internacional de Justiça ousa discursar sobre salvar o planeta com decisões elevadas sobre o clima, mas hesita diante de um genocídio ativo e televisionado. Gaza foi reduzida a um cemitério de vidas destruídas, enquanto os estados com poder para intervir, aqueles que assinaram a Convenção de Genocídio, permanecem paralisados pela política ou cúmplices por meio de apoio. Essa é a culpa daqueles que armaram o massacre, silenciaram a verdade e protegeram o perpetrador enquanto Gaza queimava. Imagine, seu povo forçado a viver em tendas sob bombardeios incessantes, faminto, sem remédios, assistindo seus filhos morrerem um a um, enquanto os estados mais poderosos do mundo armam o massacre e ousam falar de neutralidade. Neutralidade não é neutralidade. É alinhar-se com o opressor. Essa hipocrisia merece nada além de condenação. A história lembrará não apenas os perpetradores deste genocídio, mas também os cúmplices. Referências. 1. Medidas provisórias do CIJ, Tribunal Internacional de Justiça, aplicação da Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio na Faixa de Gaza, África do Sul contra Israel, ordem de 26 de janeiro de 2024. 2. Bósnia contra Sérvia, julgamento do CIJ, caso concernente à aplicação da Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, Bósnia e Herzegovina contra Sérvia e Montenegro, julgamento de 26 de fevereiro de 2007. 3. Hassegal, Jewish Currents, um caso clássico de genocídio, outubro de 2023. 4. William Chabas, várias entrevistas públicas e declarações em painéis, 2024 a 2025. 5. Francesca Albanese e Ali, cartas conjuntas de especialistas da ONU aos Estados-membros, 2024. 6. Memorando do New York Times Orientações Editoriais Vazadas, abril de 2024, via The Intercept. 7. Declaração da OIC, Declaração do Cume Islâmico Extraordinário da OIC sobre Gaza, dezembro de 2023. 8. Declaração do SCCHR Comunicado de Imprensa do SCCHR, dezembro de 2024. 9. Anistia Internacional Alemanha, Declaração sobre a Fome como Genocídio, 29 de julho de 2025. 10. Medico Internacional, Declaração sobre a Destruição de Gaza, 29 de julho de 2025. 11. Relatório do Comitê Especial da ONU, Relatório Anual, novembro de 2024. 12. Declarações de Estados do Sul Global, Audiências Orais do CIJ, 2024 a 2025.